Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje temos a participação da pastora Graça Lopes da Devec Penha. Bem-vinda, pastora.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, caro ouvinte. Eu sou a pastora Graça Lopes. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para ser a mensageira da parte do Senhor no culto doméstico. Então, nessa noite, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração.
Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica hoje?
O texto se encontra no Antigo Testamento, em Salmos, capítulo 33, dos versículos de 13 ao 22.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor, Salmos, capítulo 33, versículo 13. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar aonde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que faz. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e, nos tempos da fome, os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda, o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa confiança. Pois bem, caro ouvinte, esse salmo é o Salmo 33, é um poema, é um hino escrito pelo rei Davi, porque você sabe que Davi, ele era um músico, ele era um adorador, né? E aqui Davi está fazendo uma chamada para todo o povo adorar o Senhor, e ele fala por quê, né? Ele lança aqui um convite para o povo adorar a Deus, porque Deus é soberano, porque Deus criou todas as coisas. E Davi, nesse salmo, ele dá quatro razões para que a gente possa adorar o Senhor com a nossa vida, amém? Ele fala, primeiro, devemos adorar por causa da sua palavra. Ele fala que quando Deus fala, tudo acontece. Quando ele diz, tudo aparece. E depois ele vai falar sobre a soberania de Deus e a sua vontade sempre vai prevalecer. Em terceiro lugar, Davi fala sobre a onisciência de Deus, né? O Senhor sabe todas as coisas. Ele fala que Deus sabe tudo o que todos os moradores da terra eles fazem, porque foi o próprio Senhor que formou a sua mente. Então ele fala da sua onisciência, mas nós sabemos que Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder e ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares e ele vê e sabe todas as coisas. E aí, em quarto lugar, Davi vai exaltar aqui o poder de Deus. No versículo 16 e 17, Davi fala assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso. E Davi, ele foi um rei, ninguém melhor do que um rei para falar, né? Isso aqui porque Davi sabia que todas as batalhas que ele vencia, ele não vencia na força do seu poder. Por isso que ele fala aqui que não era a força deles, nem a força do soldado, nem a força do cavalo, né? Não era todo o seu poder bélico, nem muito os seus comandantes que tinha habilidade na espada. Davi tinha ali os seus valentes, né? Os valentes de Davi, mas Davi sabia que toda a força, né, que eles tinham para ganhar a guerra vinha do próprio Deus. Então, a gente pode hoje trazer isso para a nossa vida, porque tem pessoas que acham que está no poder, que eles são poderosos, né? Mas não, é Deus no controle. Deus está no controle. No tempo de Davi, continua no controle hoje. Quantos reis Deus falava, como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Deus usava, Deus dava, era Deus que dava poder, né? Para aquele rei. Deus usava também o comandante da Síria, Namã, né? Que Deus usava para ganhar as batalhas, porque Provérbio capítulo 21 diz que o coração dos reis é como o ribeiro de água, Deus é que inclina para onde ele quer. Então, é vão o homem pensar, né, que porque ele está numa posição, é ele que comanda. Não, é Deus comandando. Até a própria palavra aqui está falando isso, né? Que é Deus que forma a mente dele. Deus sabe tudo que o homem pensa, antes mesmo do homem pensar, porque nada pega Deus de surpresa. Deus é soberano e ele está no comando e ele tem todo o poder e ele controla todas as coisas. Aí o versículo 13, você vai ver Davi falando: o Senhor Deus, ele olha do céu e vê toda a humanidade. Isso fala o quê? Que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, caro ouvinte. Deus te conhece, Deus sabe agora onde você está. Eu não posso te ver, né? Você está ouvindo aí a minha voz, mas o Deus Todo-Poderoso que te criou, ele sabe exatamente agora aonde você está, dentro desse carro, dentro dessa sala, desse quarto. Deus te conhece pelo nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está precisando. Amém? Então, no versículo 14, você vai ver o rei Davi falando do lugar aonde ele mora, ele observa. Então, nós sabemos que Deus mora, né, no céu dos céus, mas o fato de Deus morar tão longe não significa, né, que ele está longe da gente. Muito pelo contrário, né? Ele não tira os olhos, como ali o versículo 13 ele fala, né, que lá do céu Deus vê todas as coisas. Deus não tira os olhos da gente, até porque é uma forma de Deus demonstrar o seu cuidado. É como um pai que está sempre atento. A Bíblia fala que Deus não dorme e Deus nem pisca, ele está sempre atento, né? Justamente para aquele que ama ele, para aquele que clama a ele, caro ouvinte. Então, se você nessa hora fizer uma oração, Deus, você vai chamar a atenção. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Isaías, que ele fala assim: para quem eu olharei? Ou seja, quem chama a atenção de Deus? É aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. Então, quer chamar a atenção de Deus? Dê atenção para ele, chame a ele, não é? Busque a ele. Então, Deus está sempre atento, sempre pronto para socorrer, para proteger os seus filhos. Aí no versículo 18, Davi fala assim: é o Senhor Deus quem protege. Quem Deus protege? Ele fala assim: ele protege aqueles que o temem. Então, não é qualquer pessoa que tem a proteção de Deus. O salmista está dizendo, ele protege aqueles que o temem. Então, temer aqui é respeitar. Você leva Deus a sério? Se você leva Deus a sério, você tem a proteção, você tem o cuidado de Deus. Olha aqui, temer é respeitar, é adorar, é obedecer, é amar a Deus, não é? Então, se você ama a Deus, você tem ali a proteção de Deus. E versículo 19, ele diz assim: é ele que salva da morte nos tempos da fome. Amém? Então, olha aqui, ele livra do perigo em dias de guerra, em dias de violência, em dias de morte. É Deus que garante a sua vida. Então, ele fala de proteção, mas ele também fala de provisão. No mesmo versículo que ele fala que ele livra da morte, ele fala que ele livra da fome. E foi o próprio Davi que disse no Salmo 37:25: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, Davi teve todo o cuidado de Deus. Olha que ele fala, descendência. Então, caro ouvinte, quando você teme a Deus, você ama a Deus, você obedece ao Senhor, né? Também, essa palavra temer é adorar. Se você leva Deus a sério, tem o seu estilo de vida, porque adorar não é só levantar a mão e cantar músicas para o Senhor. É um estilo de vida, com tudo que você faz, com tudo que você é, você está sempre querendo agradar a Deus. Então, se você faz isso, se eu faço isso, ele fala que a provisão não é só para você, é para sua descendência. Ele diz que os seus filhos não haverá, né, necessidade de pão, não haverá mendigo na nossa descendência. Então, olha isso, você ama a Deus e a fidelidade de Deus vai colocar nesse pacote toda a sua geração. Então, assim como Deus cuidou de Davi, Deus vai cuidar de você. Aí o versículo 20, ele vai falar, nós pomos a nossa esperança em Deus, ele é a nossa ajuda. E ele vai falar também aqui que ele é o nosso escudo. E Davi, além de ser adorador, Davi também era um guerreiro. Então, no tempo da guerra, o escudo ali era usado para proteger as pessoas do golpe ali da espada e da lança. Era uma parte da armadura, né, de um guerreiro. E hoje você sabe que nós também estamos em guerra. Nós hoje vivemos uma batalha espiritual. No tempo de Davi, eles lutavam com homens. Hoje, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra seres espirituais, né? Seres das regiões celestiais, seres espirituais da maldade, e que nós temos no Senhor também toda a armadura. Jesus já nos deu ali, né, a armadura, o nome dele, o sangue dele e a sua palavra para vencermos. E a parte do escudo é o escudo da fé. Então, quando você acredita naquilo que Deus fala, então Deus protege você, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo, e tudo que Jesus conquistou para nós é nosso direito também. Uma das coisas que é nosso direito é a vitória. Ele diz que a vitória, Jesus já nos fez triunfar, né? Já nos deu a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Então, usa a palavra de Deus, que é o escudo da fé, e quando você usa, ele diz que ela é escudo e broquel. A palavra escudo e broquel. Então, as promessas de Deus vai se revestir, né, e vai te dar vitória em qualquer batalha. Amém? No versículo 21, você vai ver o Davi dizendo: o nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Eu tenho certeza que Deus já fez e tem feito e vai fazer muitas coisas boas para você. Nós passamos aí pela pandemia, quem sabe você também já passou por dias difíceis. Jesus te curou, te tirou de uma situação que você pensou que não tinha saída. Então, se de repente você está vivendo hoje alguma coisa, alguma aflição, né, não olhe para a circunstância, traga a tua memória, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez, e se alimente disso, traga esperança, como o salmista, né, ele traz aqui, mas também lá em Lamentações ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como é que você traz a tua memória trazendo a esperança? Quando você lembra dos feitos maravilhosos, de coisas maravilhosas que Deus fez por você, e quando você lê a Bíblia e você vê, né, quantas maravilhas Deus fez e Deus continua fazendo, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será o Deus eternamente. Então, você pode confiar e se alegrar, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você pode fazer do Senhor a sua alegria, amém? Então, esse salmo fala de proteção, esse salmo fala de provisão, esse salmo fala de livramento, caro ouvinte. Aí, aqui no versículo 20, ele fala assim: ó Senhor Deus, que o teu amor, né? Então, ele fala três vezes nesse salmo a palavra amor. E amor é algo que Deus já provou por mim, por você, quando ele enviou seu filho Jesus para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. É assim que Deus provou, dando seu filho para morrer por nós, não é? Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou na cruz. Colocaram ele no sepulcro, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus é um Deus vivo. O Deus que livrou Davi é o Deus que quer te livrar. O Deus que amava Davi, Davi tinha certeza desse amor, é o Deus também que te ama e que já provou para você, dando a vida dele por você. Agora, quem sabe, caro ouvinte, você nunca pediu Jesus, né, para entrar no seu coração. Então agora é hora de você entregar a sua vida para ele. Peça a ele para ser o seu salvador, ser o seu Senhor, escrever seu nome no livro da vida. Ele vai garantir para você a vida eterna, amém? E aí, o que Deus vai fazer? Vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Eu gosto aqui do Salmo 34, no versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o teme, os protege do perigo. Então, o Salmo 33 fala de proteção, mas o Salmo 34 também fala, porque o nosso Deus, ele ama proteger as pessoas que confiam nele. O salmista, ele confiou no Senhor. Então, se você confiar, se você temer, se você fizer dele a sua alegria, haverá para você o que houve para o salmista Davi: proteção, provisão, livramento, né? Deus vai visitar a sua casa, a sua descendência, e você vai ver quantas coisas maravilhosas o Senhor ainda vai fazer por você e também através de você. Então, nós temos que ler o salmo e fazer desse salmo uma oração para nós. Foi o que Davi falou aqui no versículo 22. Olha o que ele vai dizer: ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe. Isso aqui é uma oração. Eu quero terminar essa palavra, né, também fazendo essa oração por você e profetizando na sua vida essa palavra, que o amor de Deus, ele possa te acompanhar. Deus ama todos, por isso ele enviou Jesus para morrer por todos. Não é vontade de Deus que nenhuma alma se perca. Esse é o amor de Deus, e o amor ele já provou quando ele deu Jesus para morrer na cruz. Essa é a maior prova de amor que alguém pode dar. Quantas pessoas às vezes falam: ah, fulano me ama, né? Que é uma prova de amor de alguém, mas aquela pessoa não pode te salvar, porque só Jesus, ele te oferece a salvação, porque foi através de Jesus, né, que Deus recebeu o sacrifício dele naquela cruz, por amor a nós. Ele entregou a sua vida. Então, essa é a maior prova que Deus ama você. O amor de Deus quer te acompanhar. Jesus quer estar com você todos os dias. Diz que toda pessoa que entrega a sua vida em suas mãos, ele diz assim: eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então, o amor de Deus é Jesus, e ele quer te acompanhar. Quem sabe você quer tanta gente acompanhando, quer ter muitos seguidores, quer pessoas do seu lado, mas aí quando você está sozinho, você sente aquele vazio. Por quê? Porque a multidão, né? Ainda que você esteja acompanhado de muitas pessoas, tenha não sei quantos seguidores, né? Ninguém pode preencher o vazio do seu coração. Mas quando Jesus entra em uma vida e ele se torna o nosso salvador, uma coisa Jesus já faz: ele tira de nós a solidão. Ele fala: nunca mais você vai se sentir sozinho. Quem sabe, caro ouvinte, nessa noite Deus está me usando para falar com você. Jesus é o que você precisa, Jesus é tudo que você necessita para tirar de você essa necessidade de estar com pessoas, né? Você ri, você parece estar tudo bem, mas quando você está sozinho, você sente aquele vazio. Então Jesus está falando: deixa eu preencher esse vazio do seu coração, e você nunca mais vai se sentir só e vai ter necessidade de ter pessoas ao seu lado, não é? Porque só Jesus, ele é o suficiente naquilo que a gente necessita, tá bom? Então eu quero terminar, né, esse salmo fazendo o que Davi, ele fez, Davi, ele disse assim, né, que o Senhor, ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Então, coloque em Deus a sua esperança nessa hora. E eu quero terminar essa palavra como Davi terminou esse salmo. Ele pede ao Senhor para que o seu amor o acompanhe. Então, caro ouvinte, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você agora, sobre cada ouvinte que está ligado conosco nessa noite, e que a bondade do Senhor te cerque todos os dias da sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Receba paz, receba alegria, receba proteção, receba provisão, em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, pastora. Que maravilha. Agora vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor amado, Pai querido, diante da sua santa presença, eu quero colocar agora a Rádio 93 FM, essa rádio que tem sido o canal para que o Senhor abençoe multidões, Senhor, não só no Brasil, mas fora do Brasil. É uma rádio, Senhor, que leva a tua palavra em forma de canção, abençoa cada locutor, Senhor, cada pessoa que trabalha direto e indiretamente na Rádio 93. Paizinho, eu oro também pela MK Mil, Senhor, que o Senhor possa abençoar os produtores, os cantores, todos, Senhor, todos os diretores, que o Senhor, Pai, possa cada dia trazer do teu Espírito, Senhor, a palavra cantada, falada, as ministrações, para que haja cura, Senhor, para que haja cura aos enfermos nessa noite, aonde o som dessa rádio Jovores, a mensagem, ela estiver indo, que haja cura nos enfermos, os aflitos, pessoas que estão agora precisando de uma palavra de um socorro, Senhor, os enlutados, Senhor, aqueles que perderam seus amados, visita o Rio Grande do Sul, meu Deus, só o Senhor pode consolar agora os corações do pai, da mãe, do avô, do neto, das esposas, aquele que perdeu o seu ente querido, Senhor, em nome de Jesus, também aqueles que estão, Senhor, pedindo uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor, uma porta, Deus, para que esse pai, essa mãe venha suprir as necessidades, Senhor, do seu lar, da sua família. Oramos, Senhor, pela economia do nosso Brasil, meu Deus, é o Senhor que está no controle, nós lemos aqui que tudo, Senhor, está no seu comando, nada foge do controle do Senhor, basta uma palavra e tudo acontece. Senhor, se o Senhor falar, tudo vai aparecer, meu Deus. Abençoa a nossa nação, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Eu quero agradecer aqui a todos aqueles que nos proporcionam estar na Rádio 93, sendo o canal, instrumento do Senhor para abençoar as vidas. Eu sou a pastora Graça Lopes, eu sou ali da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na rua Montevidéu 900, tá bom? Os cultos da nossa igreja é terças e quintas às 19h, domingo é a EBD, 9h30 da manhã, você pode estar conosco, e também às 18h30 no culto de celebração. tá? Mas temos culto todos os dias, na segunda-feira, que é a tarde profética, às 3 horas com o pastor Romildo. Temos terça-feira da manhã, que é a consagração, que eu sempre estou com a pastora Antonieta Rosa, às 8 horas da manhã, às terça-feira, e aí já é na rua Montevidéu, 1191. E também nós temos a quarta-feira, que é o culto do sobrenatural, né? Com o pastor Gesiel Lima, às 19 horas, e também o culto da vitória, às 19 horas, quinta-feira. Então, todos os dias a nossa igreja está pronta para te receber, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Meu telefone de contato é 98854-9800. Vou repetir: 98854-9800. Você pode também me achar ali, ó, Graça Lopes Lopes 3 no meu Instagram, não é? Também missionária Graça Lopes Santana ali no meu Facebook, ok? Você sabe também o meu canal do YouTube. Toda quarta-feira eu faço oração ao meio-dia, eu e minha mãe, pastora Graça Lopes Santana, ali no YouTube, toda quarta-feira ao meio-dia, ok? E eu quero deixar aqui um abraço forte aqui pro seu José Otero, né? Um ouvinte assíduo da Rádio 93, e aos pastores Arinaldo e Eliane Santiago, da Igreja Pentecostal Aliança em Cristo, em Jardim Gramacho, onde nós estivemos ali na quarta-feira. Deus abençoe sua vida, até a próxima, se Deus quiser.
Muito obrigado aí pela participação, e lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.